A audiência discute solução para a Estrada da Chapada.
Parlamento em ação.
Desde dezembro, a MT-251, que liga a capital à Chapada dos Guimarães, tem tido funcionamento irregular por causa de deslizamentos de rochas na altura do Portão do Inferno, o que tem levado a uma crise, cuja população local acredita ser pior do que a causada pela pandemia. Isso levou a Assembleia Legislativa a reunir população e autoridades em audiência pública na Câmara de Vereadores na noite desta quinta-feira, 7 de março. O encontro durou 5 horas, em que foi exposta a situação do município, a perda de empregos, as dificuldades para estudantes e a redução drástica no movimento do comércio. O prefeito de Chapada, Osmar Froner, ainda contabiliza os prejuízos.
Nós reunimos com os empresários para a gente informar, ter as informações bem certas de qual que é o impacto econômico, né, social, com dispensa de funcionário. Nós não temos, mas nós estamos trabalhando em torno de 1/3 do que era a vida normal da cidade.
A Secretaria de Infraestrutura alega ter tomado medidas de contenção do paredão, entre elas a proibição de circulação de veículos maiores e o tráfego em pare e siga. E a população não tem compreendido essas medidas como corretas, como é o sentimento de Leivinha, comerciante, dono de pousada e restaurante na cidade.
Veja a incongruência, além dessa passagem que eu te falei do Sig Pare pelo lado mais vulnerável. Outro dia estava subindo um Fiorino para trazer sorvete para cá. Um Fiorino com sorvete. Não pôde passar porque estava carregado. Bom, mas eu, com mais 5 pessoas na minha caminhonete, peso 3 vezes mais que o Fiorino. Então não existe bom senso. O que eu acho que a primeira coisa que tem que fazer aqui era bom senso. Aquela tela que eles estão pondo ali, o perigo não está sendo a rocha lá em cima? O que é a tela, aquela tela está segurando?
A tela e o pare-siga têm sido motivo de indignação e questionamento por parte dos habitantes. E apesar da chacota envolvendo a tela de proteção, chamada de tela de galinheiro nos memes e nas rodas de conversa, ela é uma medida emergencial proposta por uma consultoria contratada pela Sinfra para fazer estudos. O consultor, engenheiro e professor aposentado do Instituto Federal de Brasília, Wilson Consciani, apresentou o resultado parcial de sua pesquisa na audiência pública e justificou o uso da tela.
Essa solução é uma solução aplicada no mundo inteiro. A gente tem alguns critérios para colocar essa tela. O primeiro é qual é o tamanho do bloco que pode cair. E o segundo é em que posição ele está. Então, nós não tivemos condições de instalar lá até esse momento barreiras que a gente chama de barreiras dinâmicas, que ficam ao longo da encosta. A gente colocou essas encostas no pé. As encostas que estão aí, elas têm 2 funções. A primeira é de conter, de impedir os blocos de caírem, e aí nós estamos falando daqueles blocos mais imediatos. E a segunda é de coletar os blocos que caem. Se você olhar lá, você vai ver que no topo daquele bloco tem um espaço que dá de 0,5 metro a 1 metro, onde os blocos vêm rolando e caem dentro. Então ela funciona como uma sacola que vai coletando os blocos que caem. Por isso, os blocos têm caído lá para frente, são os blocos que caem mais alto e atingem a pista. Por isso que a gente está dizendo assim, olha, a outra pista é a pista que tem mais segurança. Então, deixa essa pista livre para o trânsito.
O professor Consciani também indicou soluções permanentes que vão ser levadas ao governador já na próxima semana, para que se decida qual a mais viável de ser adotada.
A colocação de telas, né, mas que são telas projetadas para resistir blocos de 10, 15 toneladas. É possível fazer um falso túnel, ou seja, a gente faz uma estrutura que quem passar por dentro acha que está passando num túnel, mas na verdade ele é uma cobertura para que os blocos de rocha caiam por cima e vão para o precipício e não atinjam as pessoas. É possível fazer uma ponte sobre o precipício. Essa ponte sai de toda a região de perigo, deixando o trânsito livre, só se tornando um ponto de mirante. É possível fazer túneis através dos montes para que a gente saia da região de problemas.
Carlos Avalone, presidente da Comissão de Fiscalização, afirma que o Estado tem orçamento. Só precisa agora escolher a melhor solução técnica.
Tem dinheiro em caixa, tanto é que eles não estão nem usando esse argumento como sendo um argumento. O problema é tomar uma atitude que possa dar chegabilidade à estrada mais rapidamente.
À meia-noite do dia 8, 5 encaminhamentos foram dados por Wilson Santos, requerente da audiência pública.
Bom, primeiro é a cobrança rigorosa do anúncio da obra definitiva. Depois, uma solução imediata para as vans estudantis. Outra também a necessidade do governo melhorar a comunicação, a informação com a sociedade chapada. A quarta, a continuação das audiências públicas aqui. Daqui 30, 40 dias, vamos repetir para manter a população bem informada. E que esta decisão anunciada possa ser realizada no mais curto espaço de tempo e uma obra segura para a população.
De Chapada dos Guimarães para a Rádio Assembleia, Luiz Oliveira.